Margarida Maria Alves. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. Essa é uma matéria do Jornal A Verdade, edição agosto de 2020, categoria Heroínas do Povo, escrita pelo historiador José Levino, com colaboração de Anne Carine, da Paraíba. Apesar das leis impostas pelo governo de Getúlio Vargas, os trabalhadores, no período de 1945 a 1964, tentaram quebrar a rígida estrutura sindical com a realização de vários congressos sindicais unitários, continuação das greves e criação de muitos movimentos, como o Movimento Unificado dos Trabalhadores, em 1945, o Pacto de Unidade e Ação, em 1960, o Comando Geral dos Trabalhadores e a Federação dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco, ambos em 1962, e a famosa Greve dos 7.000, em 1963, que obteve aumento de 80% no salário dos trabalhadores canavieiros de Pernambuco. Assim, passaram a ser fundados os sindicatos rurais, no término dos anos 50 e início dos anos 60. Os primeiros sindicatos foram reconhecidos no Congresso de Itabuna pelo Ministério do Trabalho, entre eles os de Panela, Timbaúba e Jaboatão. Durante todo o período de 1945 a 1964, o movimento sindical chegou a ter uma força muito grande. No momento em que se encaminhavam essas lutas, é que se deu o golpe militar de 1964. Devido à forte repressão do regime, de 1968 a 1974, o movimento sindical teve que atuar quase na clandestinidade. Foi nesse período que se expandiram os grupos de trabalhadores nas fábricas e nas comunidades de base, no campo e na cidade. Passaram a fazer um trabalho miúdo de implantação e de lutas. Estes grupos de base deram origem, a partir de 1974, à nova fase do sindicalismo na história brasileira. Quem é Margarida? No dia 5 de agosto de 1933, em Alagoa Grande, no Agreste da Paraíba, nascia a líder sindical Margarida Maria Alves, que logo aos 8 anos de idade começou a trabalhar na terra. Nascida de uma família de 11 filhos, ela sempre foi de tomar iniciativas de justiça. João Senhor, dono da terra onde trabalhava a família de Margarida, expulsou a todos do lugar, mas Margarida não se curvou. Entrou com uma ação trabalhista e conseguiu que seus pais recuperassem a terra. Católica por tradição, frequentava a igreja de sua terra natal sob a orientação do padre Geraldo, pároco local e responsável pelo seu ingresso no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, STR, de Alagoa Grande, aos 18 anos de idade. A pedra no sapato dos patrões. Os trabalhadores passaram a confiar e ver em Margarida uma líder nata, elegendo-a tesoureira do sindicato por várias vezes e logo depois como presidente. O trabalho de base de Margarida, feito diretamente com a massa, conscientizando o trabalhador para lutar pelos seus direitos, passou a incomodar os patrões. Margarida era uma mulher forte, de fibra, muito corajosa e uma grande lutadora. Ela enfrentou uma luta ferrenha contra os latifundiários, os perseguidores dos trabalhadores, porque não era fácil naquela época, declara a agricultora aposentada e violeira Maria da Soledade Leite, hoje com 78 anos, que conviveu com a líder sindical por quase uma década. O sindicato iniciou a campanha pela carteira assinada, depois pelo 13º salário, pelo direito à greve, que para Margarida era inalienável, tendo em vista que somente com a greve os trabalhadores conseguem melhores salários e uma jornada de trabalho mais justa. Apenas no ano de 1983, de janeiro a agosto, O Sindicato dos Trabalhadores Rurais entrou com 57 ações trabalhistas contra alguns patrões. Margarida chegou a enviar, em 19 de fevereiro de 1983, um ofício ao usineiro Agnaldo Veloso Borges, em resposta a um recado mandado por ele mesmo para que Margarida deixasse de criar caso para seu próprio bem. O sindicato foi proibido de entrar nas propriedades para se reunir com os trabalhadores, que passaram a se encontrar na sede da entidade. A cada fim de semana, reuniam-se trabalhadores de uma ou duas propriedades para discutir os encaminhamentos da luta. É melhor morrer na luta do que morrer de fome. E vocês fiquem certos de que não fugimos da luta. É mais fácil saber que tombamos do que dizer que nós corremos. Eram estas as constantes palavras de Margarida em seus discursos. Em repúdio à proibição da entrada nas propriedades rurais, Margarida deixava claro que quem estava invadindo os direitos dos trabalhadores ao não pagar o 13º salário eram os proprietários. A luta era por aquilo que pertencia aos trabalhadores, direitos trabalhistas, porque entendo que é melhor morrer na luta do que morrer de fome. As citações são do discurso de Margarida na comemoração do 1º de maio de 1983, na cidade paraibana de Sapé, berço das ligas camponesas na Paraíba e solo manchado com o sangue de outros líderes camponeses, como João Pedro Teixeira, assassinado em 2 de abril de 1962, a mando de latifundiários da região, cuja acusação de liderar recaía sobre Agnaldo Veloso Borges. O assassinato. O assassinato de Margarida aconteceu numa sexta-feira, 12 de agosto de 1983. Quem conta é Severino Casimiro, esposo de Margarida, que estava em casa com o único filho do casal, José de Arimateia. Abre aspas. Em dado momento, ouvi uma grande explosão. Olhei para a porta onde se encontrava Margarida e deparei-me com seu corpo banhado de sangue. Fiquei chocado ao ver seu rosto completamente deformado e ela já sem vida. Fecha aspas. O vizinho, Natanael Marinho, viu três homens num Opala vermelho dando voltas pela rua por onde andava Margarida. Um dos homens desceu do carro com um saco nas mãos, onde escondera a arma do crime. Correu em direção a Margarida e deu-lhe um tiro a queima-roupa no rosto, de uma espingarda calibre 12. A notícia da morte de Margarida ganhou os jornais que publicavam o clima de grande comoção na cidade e em toda a Paraíba. Cerca de 1.000 pessoas entoavam cânticos de conotação político-religiosa, disse o jornal União, em 14 de agosto de 1983. Com a marca da impunidade. O processo instaurado para apurar a identidade dos autores e mandantes do assassinato da líder sindical paraibana, é mais uma demonstração, entre milhões, de quanto o Poder Judiciário brasileiro pratica uma justiça de classe. Os depoimentos das testemunhas, desde o início, comprovaram o envolvimento do poderoso Grupo da Várzea, composto por dezenas de usineiros, latifundiários, deputados e prefeitos, especialmente de Agnaldo Veloso Borges, já falecido no período do processo, e do seu genro, José Buarque de Gusmão, o Zito Buarque. Foram acusados pela execução do crime o soldado da PM Betânio Carneiro dos Santos, os irmãos pistoleiros Amauri José do Rego e Amaro José do Rego, além de Bill Genésio, motorista do carro que levou os matadores até a casa de Margarida. Durante todo esse tempo, o único acusado que chegou a ser preso foi Zito Buarque, que ficou apenas 3 meses na cadeia. Seu julgamento foi adiado por 6 vezes, num artifício jurídico destinado a alcançar a prescrição. Mas, depois de um intenso movimento nacional contra a impunidade, ocorreu no dia 11 de julho de 2001, em João Pessoa. Só que o criminoso foi absolvido. Não é difícil constatar a omissão e a parcialidade da justiça brasileira, que não puniu nenhum dos envolvidos no crime, mandantes ou autores. Os trabalhadores rurais, entretanto, são presos arbitrariamente e por uma simples manifestação, ocupação de terras improdutivas ou desapropriação de alimentos para saciar a fome, são acusados de formação de quadrilha, roubo e violência, e lançados em cárceres insalubres, torturados e tratados de forma desumana. Sobre o caso Margarida, foi aceita uma representação apresentada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA. No dia 14 de dezembro de 2018, só 35 anos após o crime, a comissão decidiu pela responsabilização do Estado brasileiro pelo assassinato de Margarida. Mas, como não tem o poder de aplicar penalidade, emitiu recomendações. 1. Reparação de cunho financeiro aos familiares da vítima. 2. Investigação efetiva e plena, em prazo razoável para identificar e sancionar os responsáveis pela morte, mandantes e executores. 3. Disponibilização de medidas de atenção à saúde física e mental dos familiares. 4. Adoção de medidas para que tais fatos não se repitam, a exemplo da proteção a defensores de direitos humanos. No dia 26 de agosto de 2019, ocorreu a assinatura formal de um acordo de cumprimento de recomendações entre o organismo internacional, o governo brasileiro e o filho de Margarida, José de Arimateia, encerrando o caso no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Estado, ao fazer essa reparação e o pagamento da indenização, não apenas pede uma espécie de perdão, mas também reconhece a sua incapacidade de colocar os criminosos de minha mãe na cadeia, declarou no ato Arimateia. Margarida e as Margaridas. O dia 12 de agosto foi definido como Dia Nacional de Luta contra a Violência no Campo e pela Reforma Agrária. Na data, ou em dias próximos, realiza-se a Marcha Nacional das Margaridas, liderada por mulheres trabalhadoras rurais, com a participação de movimentos sociais, sindicatos e organizações populares. A marcha, que sai de todos os estados do país até Brasília, é coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, e neste ano, de 2020, será virtual, em razão da pandemia da Covid-19. Margarida deixou-nos uma grande lição, a da coragem e da persistência. Trabalhadores, não vamos temer nada a não ser a Deus. Vamos lutar, porque unidos teremos forças para derrubar a prepotência e os poderosos, que não podem ficar eternamente de cima do muro, massacrando o pobre, prejudicando e usurpando aquilo que é nosso direito. Palavras da líder camponesa.